Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 2 de março de 2015. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
A glória de Deus revelada no céu e na lei. Ao regente do coro. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. E a cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 50 de 2015, Rondinha, 26 de fevereiro de 2015. Excelentíssima Senhora Marilene de Moraes, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimos senhores, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade em que encaminhe anexos projetos de leis número 6 de 2015 a 10 de 2015 para apreciação e aprovação. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Ofício número 57 de 2015. Rondinha, 2 de março de 2015. Excelentíssima Senhora Marilene de Moraes, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssimos senhores, valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência. Oportunidade, solicitamos a retirada de pauta do projeto de lei número 10 de 2015. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente. Ezequiel Pascoete, assina Marinalva Tremé. Excelentíssima Senhora Marilane de Moraes, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha. Silvana Maria Três Chiqueleiro, Renato Luiz Anata, Eduardo Zorzi, João Carlos Bertocchi, Marilane de Moraes, Edmilson Pedrini, Marfisa Teofana Michelin Pedon, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Júnior Pérego, vereadores com assento nesta Casa Legislativa, vêm com o devido respeito a Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação à senhora Presidente da Câmara Municipal e ao senhor Prefeito Municipal. Que seja contratada uma técnica de enfermagem ou enfermeira para acompanhar a ambulância no deslocamento dos pacientes para atendimento em outros hospitais e órgãos de atendimento de saúde. Justificativa. Justifica-se tal indicação tendo em vista que, quando há necessidade de acompanhar pacientes para outras localidades, muitas vezes é necessário retirar profissionais que estão em atendimento no hospital ou no posto de saúde, prejudicando o atendimento de outros pacientes. Melhores justificativas em plenário. Rondinha, 2 de março de 2015. Silvana Maria Trecho Queleiro, Renato Lisanata, Eduardo Zorzi, João Carlos Bertocchi, Marilene de Moraes, Edmilson Pedrini, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marfisa Pedon e Júnior Pérego. Moção de apoio. Os vereadores da bancada do Partido Progressista, com assento nesta colenda Casa Legislativa, vem resguardado pelo regimento interno desta Casa, em seu artigo 149, propor esta moção honrosa, aplaudindo e apoiando ao que segue. 1. Considerando que as atividades de agricultor e caminhoneiro estão correlacionadas, ao passo que uma depende da outra para atingir seu fim social. 2. Considerando a situação atual enfrentada por essas duas classes de trabalhadores, que nos últimos dias sofrem com aumento de tributos e impostos, o que acaba por onerar demasiadamente suas atividades. 3. Considerando que a nossa comunidade depende primordialmente das atividades desenvolvidas por essas classes, as quais encontram-se lutando para a busca de melhores condições de trabalho, destacando-se os caminhoneiros com a redução dos valores dos combustíveis, valores dos pedágios, valores dos fretes, dentre outros, agricultores com a valorização da produção, diminuição de impostos, maiores incentivos de modo geral, dentre outros. 4. Considerando que estamos prestes a iniciar mais um ano de colheita de soja, que em nosso município as paralisações oriundas, que quiçá mostrem-se legítimas, acabam por refletir de forma direta em nossos munícipes, com a perda da produção de leite, a falta de ração para suínos, a falta de escoamento da produção, dentre outros problemas enfrentados pela crise que assola o Brasil. 5. Considerando que o município de Rondinha tem sua economia baseada no setor agropecuário, o qual representa 74% da renda no município. Manifestamos, portanto, essa moção de apoio a essas duas classes de trabalhadores, os caminhoneiros e os agricultores, pelas manifestações que vêm ocorrendo. Rondinha, 2 de março de 2015, Silvana Maria Tres, Renato Luiz Anata, Eduardo Zorzi, João Carlos Bertocchi e Marilene de Moraes. Projeto de Lei Municipal número 6, de 25 de fevereiro de 2015. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, suplementar, apontar recursos e dar outras providências. Projeto de Lei Municipal número 7, de 25 de fevereiro de 2015. Altera a data base para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Projeto de Lei Municipal número 8, de 25 de fevereiro de 2015. Concede reajuste e efetua revisão anual na remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 9, de 26 de fevereiro de 2015. Autoriza o repasse de recursos para o Hospital Padre Eugênio Medikeski e da outras providências. Projeto de Lei número 10, de 26 de fevereiro de 2015, cria o cargo em comissão na Lei Municipal número 1718, de 10 de setembro de 2002, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município de Rondinha e da outras providências. Este projeto foi retirado de pauta pelo ofício 57 de 2015. Projeto de Lei do Legislativo número 1, de 27 de fevereiro de 2015. Concede reajuste e efetua revisão anual nos subsídios do prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores e da outras providências.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Júnior Périgo, pelo tempo de... Desculpa. Eduardo Zorzi, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o presidente desta casa, assessor jurídico, colegas vereadores, demais público que nos assiste e também quem nos ouve através do portal da Câmara. Inicialmente, gostaria de desejar um ano de 2015 de bom trabalho a todos os colegas vereadores para que possamos crescer como seres humanos e possamos buscar os recursos que o nosso município precisa. Abro meu discurso nesta tribuna afirmando que estamos vivendo uma época de grande desconfiança em nosso país. As tarifas de luz aumentam. Mais uma vez, o povo tem que botar a mão no bolso. Mais um aumento de 35% aos clientes da RGE e 39% para toda a população da região sul do país. Os combustíveis aumentam, a cada dia um novo escândalo envolvendo políticos e empresários de grande influência, tanto no âmbito nacional quanto no estadual aparecem. A população parece sentir-se a cada dia mais perdida. Em que acreditar? Nós que somos de municípios pequenos, podemos nos sentir alheios aos acontecimentos, mas tudo o que acontece em nosso país também nos diz respeito e seus impactos chegam até aqui. Desde março de 2014, estamos ouvindo falar das acusações de corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras. Quando a Polícia Federal começou a sua investigação em um posto de gasolina no Distrito Federal, talvez não soubesse que estava prestes a investigar um dos maiores escândalos de corrupção já descobertos nesse país. Ou talvez soubesse. Fato é que desde que a Operação Lava Jato foi deflagrada pela Polícia Federal, mais pessoas influentes aparecem envolvidas. Descobre-se que mais dinheiro foi desviado dos cofres públicos e mais políticos têm seus nomes envolvidos. São tantas informações que fica até difícil ficar a par de tudo o que acontece. Até agora, mais de 35 políticos do alto escalão nacional estão sendo investigados e 16 grandes empreiteiras são acusadas de fraudar licitações e pagar propina para obter contratos. E não para por aí. milhões, bilhões de reais do dinheiro público sendo desviados para contas particulares no exterior. E quem paga a conta é a população, que paga seus impostos e pouco vê o retorno. Não é porque estamos longe dos grandes centros que podemos nos alienar. Devemos procurar as informações, saber o que está acontecendo de verdade no nosso país e entender por que as coisas chegaram ao ponto que estão. A paralisação dos caminhoneiros já forma bloqueios em rodovias de 11 estados do país. Ela teve início no aumento do preço do diesel e na redução dos custos de frete. Mas podemos colocar mais algumas coisas nessa conta. Há tempos que as rodovias desse país tornam a vida das pessoas que dependem dela para sobreviver mais difícil. E o que falar do nosso estado, da nossa região? Acho que nem é preciso falar nesse momento, pois todos que precisam se locomover de um ponto a outro já sabem da situação que encontramos. De qualquer modo, essa paralisação é exemplo de como o que acontece no cenário nacional nos afeta. Em nosso município, os agricultores estão tendo que jogar pelo ralo o que produzem. Produtores de leite tendo que se desfazer do alimento que produzem. Já não bastava o baixo preço pago pelo leite. Nesses últimos dias, os agricultores nos procuram, pedindo o que nós vamos fazer para tentar solucionar e ajudar nesse sentido na questão do leite. Os suinocultores temem que comece a faltar ração nas unidades de terminação e os suínos comecem a padecer de fome. Estamos nos preparando para colher a maior safra dos últimos anos, se não a maior. E a classe dos caminhoneiros está parada, pedindo socorro. Rondinha tem hoje sua economia baseada na agricultura, que representa 74% da renda do município. Infelizmente, hoje, caminhoneiros, agricultores e demais cidadãos brasileiros estão tendo que pagar a conta. Era isso, meu muito obrigado.
Vereador Renato Luiz Anata, pelo tempo de 5 minutos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores. E boa noite a toda a população rondinense e de ambas as partes que estão nos escutando. Também quero me manifestar um pouco, falar sobre o que está acontecendo nesses dias, sobre a greve. Uma greve que quem entende, quem pensa em ajudar os agricultores, quem pensa em ajudar os motoristas, enfim, a todos os que estão pagando, não tem coragem de dizer que não é legal, que não está certo fazer o que está sendo feito. Acompanhei os motoristas da região, estive junto hoje numa reunião em Seberi, como motorista do prefeito, levando ele, estive numa manifestação lá, onde prefeitos da região, da Anzop, estão se deslocando em poucos dias para Brasília, para tentar negociar e ajudar esse povo sofrido que está acontecendo nessa época. Escutando hoje um senador inteligente, senhor Cristóvão Buarque, um discurso que ele fez hoje ao meio-dia, onde dizendo que um pouco antes das eleições não existia conversa que ia aumentar combustível, que ia aumentar energia elétrica, né? E no nosso país, eu achei um absurdo o jeito que vamos pagar o aumento da energia, o jeito que vamos pagar, que estamos pagando impostos. Lá no Nordeste, não sei porquê, o preço 4, 5% de aumento da energia elétrica, e aqui no Rio Grande do Sul, o mais alto. Isso aí é uma consideração que não tem com o nosso povo do Rio Grande do Sul. Querem dizer que não trabalham. Eu acho que devia ser feita uma média e se tivesse que dar um aumento, para todo mundo igual. Que aqui o povo trabalha no nosso estado. E dizer também que em promessa de campanha, a senhora candidata Dilma não falou que ia aumentar, falou que o preço estava bom, que não ia aumentar logo. Agora, há poucos dias, aumentou a energia elétrica. Falou que ia ter redução de impostos, falou que ia ter redução disso, que não ia prejudicar ninguém. Pelo que eu vi a foto dela nesse dia, meus senhores vereadores, ela fez redução, foi de estômago, porque emagreceu mais de 40 quilos. E agora vão me dizer que vai pedir, não vai acontecer impeachment, vai acontecer que ela vai, que ela vai pedir demissão porque está doente. Isso foi a redução que eu vi até hoje. Eu não sou contra manifestação de partido nenhum, acompanhei a manifestação agora há poucos dias, junto com os motoristas, junto com os agricultores. Eu vi gente doando leite, meus parabéns que não colocou fora aqui no município de Erundina. Os agricultores que eu falei estão a favor dessa greve, independente de partido, para quem votou e quem não votou. Quero dizer que sou favorável, estou aí para ajudar. O Collor de Mello foi caçado, foi feito um impeachment por muito menos coisa. Gente que foi provado, que roubou há pouco tempo, foi para a cadeia e hoje já está de novo nas cadeiras dos parlamentos, das cadeiras, como político exemplo do Brasil. Quero dizer que no passado existiam manifestações, o que eu pude ajudar, eu ajudei. Para o bem dos agricultores, para o bem dos motoristas. E hoje ajudo de novo e no futuro, se acontecer de caçarem deputado do meu partido, se acontecer de caçarem senador do meu partido, que sejam caçados. Era isso, meu muito obrigado.
Vereador Júnior Perego, pelo tempo de 5 minutos.
Primeiramente, quero cumprimentar a presidenta dessa casa, secretário, assessor, demais colegas vereadores e também o povo que está nos ouvindo através do portal da Câmara. Quero, no primeiro momento, desejar um bom trabalho à nova presidente, a todos os vereadores, que a gente consiga trabalhar unido para o povo nesse ano de 2015. Primeiro assunto que eu quero abordar hoje, chegou até mim umas informações sobre certos usos de agrotóxico dentro do perímetro urbano e arredores. Um problema que, sei lá se é fácil ou difícil de ser resolvido, mas as informações que eu tenho é que até foram comunicados donos dessas áreas. Alguns deles disseram para os moradores ir dormir quando os agrotóxicos estavam sendo passados. Sei lá se é a forma correta de agir, né? Já tivemos uma visita da FEPAM. O comandante da patrulha ficou indignado com a lavoura a 3 metros do hospital. Falo isso porque estive no hospital, passei por uma internação poucos dias e passei por isso. O que pensam esses proprietários? Será que porque as pessoas já estão no hospital lá, se intoxicar, já estão no recurso mesmo, deixa lá? Acho que ainda ninguém formalizou uma queixa, pois os vizinhos da região ali é tudo gente de paz. Eu acho que esse meu pronunciamento deve servir, quem sabe, de lição, que não seja mais aplicado ou que seja aplicado de uma forma mais correta nas proximidades dos hospitais e nas próximas residências do perímetro urbano, né? Que se existe alguma lei municipal com relação a isso, que se cumpra. E se não existe, que se tome providências, pois temos cargos aí que podem cuidar disso, né? E nosso município tem cargo para cuidar do meio ambiente, né? Também quero falar um pouco sobre o protesto dos caminhoneiros. Não precisa muitas palavras, porque eu me criei em protesto. Eu me criei, fui acampado em beira de estrada, com 15 anos eu estava acampado em beira de estrada. Vendo muitos caminhoneiros falar mal de quem estava fazendo o protesto. Não generalizo, não falo em todos. Mas muita gente que era contra e ainda é contra o partido do PT, chamavam nós de baderneiro, chamavam nós de vagabundo, mandavam ir para casa criar uma galinha, cuidar de uma vaca. Eu acho que esse protesto estão dizendo que os agricultores e os caminhoneiros estão unidos. Será que é bem assim? Tem que ter o direito de ir e vir. Se tivessem unido, tinham deixado ao menos o caminhão de leite recolher o leite. Para que fazer o produtor perder financeiramente? O protesto pode ser feito de uma maneira mais pacífica, que não prejudique tanto outra categoria. Então, por que resolver o problema dos caminhoneiros e prejudicar o agricultor? Eu sou plenamente a favor do protesto, e de qualquer protesto, sendo pacífico e as pessoas tendo o direito de ir e vir. Tem muita gente que gosta de se aproveitar desse momento para fazer política. Esses que gostam de mostrar a cara só na hora do protesto e na hora de pedir o voto. Não estão lá para defender o povo. Estão lá para levar alguma coisinha para ficar marcado para depois de cobrar o voto. Eu acho que não é por aí o caminho. Também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o Partido dos Trabalhadores, que no último dia 10 de fevereiro comemorou 35 anos de fundação. Partido que mudou o rumo do nosso país. E disso vocês sabem muito bem. Como o Renato bem diz, é muito fácil vir aqui falar no microfone. Jornal e microfone carrega qualquer coisa. Mas eu acho que isso é uma experiência longa que ele tem. Porque em 2002, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, comecemos a mudar a história do nosso país. Um período histórico, um período de inclusão social, desenvolvimento econômico, soberania nacional, como nunca tivemos em nossa história. E esse desenvolvimento é cada vez mais visível nos dias de hoje. Era isso, muito obrigado.
Marfisa Pedão, pelo tempo de 5 minutos. Sérgio Fortes da Silva, pelo tempo de 10 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, desejar a você, Marilene, um bom trabalho e aos colegas vereadores, início deste ano, início do nosso trabalho, que conseguimos fazer um bom trabalho para o povo da Rondinha e o povo do Brasil. Edmilson Pedrini, Júnior Périgo, Marfisa e o vereador Zico do Bairro fizeram um pedido nesta noite, novamente, ao prefeito municipal Ezequiel Pasquete e ao legislativo, que, na verdade, o povo nos pergunta no dia a dia, e a gente já fez esse pedido já mais do que uma vez, já é a terceira vez que nós fizemos pedido, ou quarta vez, de que o povo quer saber quem são os funcionários que estão trabalhando no Poder Executivo, quais são essas pessoas, qual é o percentual gasto com folha de pagamento mensalmente. O povo quer saber quanto se gasta em folha de pagamento no município. O povo quer saber quem são essas pessoas. O povo quer saber qual é a função dessas pessoas que nós encontramos no dia a dia, dirigindo o carro público, nós não sabemos quem são elas. Aconteceu acidentes com carro público, 2 ou 3 acidentes com carro público, e nós não sabemos, o prefeito não fornece essas informações para nós, vereadores, que a nossa função é fiscalizar, não fornece essas informações para nós saber quem são essas pessoas, se realmente são funcionários públicos, quem são eles, o que fazem. Até para nós investigar se realmente estão trabalhando nos cargos públicos, o que estão fazendo. Quantos funcionários tem em nosso município? O povo quer saber quantas pessoas trabalham nesse município. Quanto é gasto em folha de pagamento mensalmente no nosso município? Mais uma vez, nós na função de vereadores estamos aqui representando o povo e pedindo para o Executivo Municipal
para que forneça esse pedido de informação. Não tem o que esconder. Ou tem vergonha de dizer quantos são os funcionários desse município? Quantos foram contratados nessa administração que está aí? Quem são eles? O que fazem? Por que negar essa informação para nós, vereadores e para o povo de Rondinha? Por que isso? Também quero lembrar o vereador Dudu Zordi, que vem aqui falar bonito do aumento que teve nos combustíveis. Também não concordo. Acho que se não tivesse aumento, melhor para nós. Mas quero lembrar você, vereadorzinho, que é novo ainda nessa casa, seu primeiro mandato, e entrou de gaiato, simplesmente botou o nome e acabou se elegendo, mérito para ti. Quero lembrar a você que enquanto o Fernando Henrique Cardoso, no seu mandato de 8 anos, foi colocado 355% de aumento nos combustíveis, talvez você não saiba. Procure ver a história. Procura ver a história. Isso é importante que o pessoal do portal da Câmara, de todo o município, todo estado, todo país e do mundo, saiba disso. Que em 8 anos de mandato do Fernando Henrique Cardoso, que vocês apoiavam, ele colocou um aumento de 355% no combustível. Certo? Enquanto o PT em 12 anos colocou 45% e parece motivo de guerra nesse país. Quero lembrar você, vereador, que no tempo do Fernando Henrique, nesses 8 anos que ele ficou, com um salário mínimo, tanto você quanto o Renato Zanatta, que vieram aqui falar, que no tempo do Fernando Henrique, enquanto o salário mínimo, se dava para comprar 87 litros de gasolina. Isso vocês não enxergam. Mas quero lembrar que hoje o PT está no poder, com 12 anos, teve, além do reajuste que teve, dá para comprar 220 litros de gasolina com um salário mínimo. Isso vocês não enxergam. E acho que é motivo para trancar as ruas. Mas eu vou dar um motivo que vocês têm, que vocês são cara de pau, não só vocês. Não sou contra alguns caminhoneiros que estão na rua pedindo para baixar o diesel. Também não sou contra isso. Eu acho que o manifesto é importante, desde que se esteja coerência. Que se vá para a rua reivindicar alguma coisa. Quero lembrar que nas negociações que os caminhoneiros tiveram, a Dilma atendeu 90% das reivindicações dos caminhoneiros. Mas esse manifesto não vem de agora. Ele começou em maio do ano passado. Em maio do ano passado ele começou os manifestos, antes das eleições, para tentar desmobilizar a esquerda, desmobilizar o governo Dilma. A direitona enraivada investiu todas as moedas para tentar derrubar o governo que está aí e não conseguiu, com os seus manifestos que todo mundo viu, que foi uma pouca de uma vergonha, que diziam não sei o que e não sabem o que estavam reivindicando. Um grupo de baderneiros que em maio estavam nas ruas roubando, saqueando lojas. E é isso que vocês, vereadores, vêm aqui defender nessa tribuna? E é isso que vocês querem que aconteça novamente? Na Copa do Mundo, diziam que iam terminar com a Copa, não tiveram coragem. Porque essa foi a Copa das Copas. Essa foi a Copa das Copas. Não tiveram coragem de ir para as ruas manifestar novamente. E logo após vem as eleições estaduais e federais. E através do voto, democraticamente, o povo brasileiro escolheu o melhor projeto. O povo brasileiro não queria que voltasse Fernando Henrique e suas equipes, que escondiam a corrupção embaixo do tapete. E que hoje a Dilma disse em sua campanha, e é bom lembrar a vocês, vereadores, que vem aqui na tribuna, usar a tribuna para falar bobagem, sem saber do passado.
Quanto que está a dívida do país hoje?
Vereador.
A dívida do país
na
época de Fernando Henrique
era quanto? Você falou no teu tempo.
A dívida do país
eu
hoje.
Eu não permito que você fale no teu
a no dívida
tempo.
Do país hoje
Renato,
é quanto?
Renato.
Eu peço um minuto após isso aí.
Tá sendo falado aí.
Vereador Renato Zanatta, você falou no teu tempo, agora fica bem quietinho
eu
no teu canto.
Eu não falei seu nome durante
fica
o pronunciamento.
Fica bem quietinho no teu canto.
Não falei o teu nome durante o pronunciamento.
Fica bem quietinho no teu canto.
Não fico não.
Fui bem parte. O vereador Zico do Bairro, pelo tempo de 2 minutos, reiniciando a sessão.
Eu peço ao presidente que me dê mais 1 minuto pelo motivo de ser interrompido durante o meu pronunciamento. Como eu vinha dizendo, então, peço desculpa aos ouvintes e às pessoas que nos assistem à sessão no dia de hoje. Vem as eleições, democraticamente foi escolhido o melhor projeto. Após isso, a direitona enraivada, novamente, não aceitou a derrota e não aceita até hoje. Marcou um manifesto pelas redes sociais para o dia 15 de março. Bem antes da Dilma fazer, bem antes de sancionar a lei do aumento do combustível no nosso país. Aí usaram a oportunidade e usaram os caminhoneiros para ir para as ruas, que nem todos são caminhoneiros, que eu tive também nesses manifestos, que trabalham com caminhão também, tive nesse manifesto, sem o direito de ir e vir. Quando cheguei até lá, não podia nem ir para frente nem voltar para trás. E um manifesto que não aceita uma proposta de um governante de 90% de suas reivindicações, isso não é manifesto. Isso é golpe. E eu peço para o povo brasileiro que preste atenção, porque nesse país está se fazendo um golpe. Porque não venceram no voto e querem derrubar através de um golpe. Respeitem a opinião do povo brasileiro, que é a democracia. E a democracia é para isso, é para escolher o melhor governante, o melhor projeto. Era isso, muito obrigado e peço desculpa mais uma vez pela interrupção que teve nessa sessão no dia de hoje, por pessoas que não conseguem se calar no momento que tem que ouvir o que é de verdade.
Acabou
de fato.
Acabou o tempo. Vereador Edmilson Luiz Pedrini, pelo tempo de 5 minutos. Não existe? Hoje veio até Luiz.
Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, os que nos assistem nessa sessão, especialmente os que nos ouvem pelo portal da Câmara. Inicialmente, eu gostaria de desejar um bom trabalho para a presidente Marilene nesse ano de 2015, à frente desse Legislativo, e dizer que a gente está à disposição para ajudar no que for necessário para o bom andamento dessa casa. Gostaria também de desejar um bom retorno a todos os alunos, professores, comunidade escolar, para esse ano de 2015, e lembrar a todos que a educação é a única instituição, a única forma que nós temos de mudar verdadeiramente a sociedade em que vivemos. Uma sociedade que está carente de ética, de valores, e que nós precisamos resgatar, e que sabemos que isso só vai ser possível através da educação. Gostaria também de comentar uma indicação que nós fizemos, uma indicação onde todos os vereadores se posicionaram favoráveis. A gente sabe que, seguidamente, nós temos ambulâncias se deslocando para outras cidades e nós precisamos uma enfermeira, uma técnica para que acompanhar e às vezes são retirados profissionais que trabalham no posto ou no hospital e deixando defasado essas entidades. Então nós estamos gestionando junto ao poder público municipal para que contrate alguém que fique à disposição para resolver de fato esse problema. Gostaria também de falar a respeito do asfaltamento das ruas da cidade e dizer que R$ 709 mil são do governo federal, são destinados pelo governo federal para melhorar as vias da nossa cidade, que são importantes para a cidade de Rondinha. A gente vê uma polêmica muito grande, né, nos últimos dias, por isso que eu gosto de que se tenha um pouco de coerência, né? Nós lembramos que no governo do Fernando Henrique Cardoso foi doada, né, foi vendida, mas na minha opinião foi doada a Vale do Rio Doce, que era uma das maiores mineradoras do mundo. Era do patrimônio da população brasileira, era do governo, era nosso, e foi vendida. Mas na minha opinião foi doada porque os valores de mercado foram muito abaixo dos praticados na época. Sem falar nas outras empresas que foram vendidas pelo governo federal. E lembrar também que a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso, para o seu segundo mandato, foi comprado em troca de canais de televisão, em troca de concessões de rádio e outros meios que a gente sabe que existe no meio político. Então, quando a gente fala em ética, fala em coerência, nós temos que analisar todas as questões. E a gente sabe que, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que a corrupção anda solta, né? E por isso que eu falei no início, que nós temos que investir na educação para que tenhamos ética, para que tenhamos, digamos assim, mais valores e que se respeite a coletividade e não se procurar só os interesses individuais. Em relação à manifestação dos caminhoneiros, eu sou favorável à manifestação. Eu acho que nós temos direito de reivindicar, mas também, como foi colocado nessa casa, eu gostaria que também fossem respeitados os direitos dos nossos agricultores, né? Que nós sabemos que o leite, né, principalmente Rondinha, é a renda de muitas famílias, e essas famílias dependem disso para a sua sobrevivência, e eu acho que tem que ser respeitado esse direito. E também lembrar que alguns anos atrás nós tivemos uma manifestação de pequenos agricultores, e um caminhoneiro atropelou 3 pais e mães de famílias e morreram 3 pessoas numa manifestação. Então, acho que nós temos que lembrar, né, essas manifestações têm que ter a sua coerência, têm que ter o respeito e tem que se evitar de todas as formas que se criem tragédias, como aconteceu aqui, vizinho da nossa cidade, inclusive nós estávamos presentes no dia, e que algumas pessoas, né, 2 pessoas eram do nosso município e que foram ceifadas em função dessa incoerência que às vezes nós temos. Era isso, muito obrigado.
Obrigada. Então, eu também gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, né? E dizer que também eu estou aqui pedindo o apoio de todos, né? Indistintamente de partido algum, para nesse ano nós dar um ano assim bom, né? Para todos os munícipes de Rondinha, né? Até que porque 50 anos de município, né? A gente tem que valorizar um pouco mais, né? E também, mesmo com as dificuldades, o município está honrando com seus compromissos, porque a nossa população não devia estar pagando pela roubalheira que há nesse país, né? Então, continua repassando o recurso ao hospital, à Areu, né? Também está cumprindo com os seus deveres, né? E também eu gostaria de dar as boas-vindas ao médico Fernando Machado, que agora, nessa última semana, começou a trabalhar aqui no posto de saúde de Rondinha. Vou dizer para ele que ele se sinta bem aqui e do que for, né, que ele faça o melhor pelos nossos munícipes. E também quero convidar as mulheres para uma palestra do dia 13, aqui na Câmara de Vereadores, promovida pela Emater e Liga Feminina de Combate ao Câncer. Porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? Parabenizar ela e a todas as mulheres, em especial as mulheres vereadoras do nosso município, né? Dar um feliz Dia da Mulher para elas. E por hoje era só. Meu muito obrigado. Solicito que o secretário proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente dos Projetos de Lei.
Parecer da Comissão Permanente número 6 de 2015. Matéria: ementa. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, suplementar, apontar recursos e dar outras providências. Assunto: Projeto de Lei número 6 de 2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Parecer: com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha 2 de março de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 06 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 6 de 2015. Os contra, levantem-se e os favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 7 de 2015. Matéria: ementa. Altera a data base para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Assunto: projeto de lei número 7 de 2015. Autor: Poder Executivo Municipal. Parecer: com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha 2 de março de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 07 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 07 de 2015. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 8 de 2015. Matéria: ementa. Concede reajuste e efetua revisão anual da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. Assunto: projeto de lei número 8 de 2015, autor: Poder Executivo Municipal. Parecer: a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Da mesma forma, o presente projeto de lei encontra superdano jurídico no artigo 37, inciso 10 da Carta Magna. Ainda, o valor ofertado pelo município não se mostra excessivo, estando em harmonia com a legislação vigente. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha 2 de março de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 08 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 08 de 2015. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 9 de 2015. Matéria: ementa. Autoriza o repasse de recursos para o Hospital Padre Eugênio Medicheschi e da outras providências. Assunto: o projeto de lei número 9 de 2015, autor: Poder Executivo Municipal. Parecer: de início, vale ressaltar que o hospital beneficiado é o único hospital do município de Rondinha, o que, a priori, centraliza todo o atendimento necessário para a comunidade rondiense. Na forma do artigo 23, inciso 2º da Constituição da República, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O artigo 24, inciso 12º da Constituição da República, de outra parte, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde, conforme o artigo 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19, de 98. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Dessa forma, percebe-se que a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha 2 de março de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei número 09 de 2015. Coloco em votação o projeto de lei número 009 de 2015. Aprovado por unanimidade.
Parecer da Comissão Permanente número 1 de 2015. Matéria, ementa, concede reajuste e efetua revisão anual nos subsídios do prefeito municipal, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores e da outras providências. Assunto, projeto de lei número 1 de 2015, autor Poder Legislativo Municipal. Parecer, a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos só pode ser feita por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Em caso, correta a iniciativa do Poder Legislativo, artigo 61, primeiro da Constituição, segundo A da Constituição Federal. Há expressa referência à necessidade de lei específica para a fixação ou alteração da remuneração dos subsídios, também exigida para a revisão anual, direito do servidor de atualização do poder aquisitivo dos seus vencimentos. Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a revisão anual, artigos 22, único, 1º e 71, estando a irredutibilidade dos vencimentos assegurada no inciso 15º do artigo 37 da Constituição Federal. Com a nova redação do inciso 10º do artigo 37, deriva do texto constitucional a obrigatoriedade do envio de pelo menos um projeto de lei anual, pois, de outra feita, a iniciativa de lei pelo Legislativo é considerada como ato de governo, e no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, praticado com margem de discrição diretamente em obediência à Constituição. Assim sendo, a declaração de constitucionalidade do projeto se impõe. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior, Rondinha 2 de março de 2015.
Coloco em discussão o projeto de lei 01 do Legislativo. Coloco em votação o projeto de lei número 01 do Legislativo de 2015. Os contra levantes e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. A próxima sessão será no dia 25 de março.